Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado, secretário-geral do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e professor de Direito da Responsabilidade Civil na Universidade Cândido Mendes, João Tancredo. João Tancredo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do valoroso e combativo programa Faixa Livre.
João, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. João, o governo Bolsonaro vem cometendo, desde o início do mandato, uma série de violações relativas à liberdade de manifestação no país. Isso é algo que está muito evidente. Só que o que foi revelado na última semana extrapolou qualquer resquício desta parca democracia que ainda nos resta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública preparou um dossiê com nomes e dados pessoais de 579 servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo, que a gestão federal considera como opositores. O ministro André Mendonça afirmou que mandou apurar essa denúncia que foi publicada pelo site UOL e demitiu o diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, órgão que elaborou a lista, o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes. O titular da pasta chegou a dizer que não admite perseguição a grupos de qualquer natureza. Só que não é bem isso que parece, não é, João?
De fato, nós estamos vivendo o pior dos mundos. O retrocesso para as garantias individuais, para a democracia, nesse governo é o que há de pior. Não é só do retrocesso, também das falcatruas, dos Queirós que andam junto com eles, o apoio às milícias, tudo isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que, mais uma vez, permanecer junto para a gente resistir a essa conduta. É fascista mesmo, é fascista a conduta desse governo e é de todos. Este ministro não é ministro da Justiça, mas é da Injustiça, se coloca a serviço da família Bolsonaro e dos interesses do Bolsonaro, interesses menores que o país não está servindo ao país, mas servindo a essas pessoas. Anderson, nós temos que tomar muito cuidado. Com relação aos grupos antifascistas, e aí você tem muitos servidores públicos, essa é a perseguição. Nós temos especificamente no Rio de Janeiro um líder importante, que é o delegado Orlando Zaccone, que é um combativo companheiro na luta contra os fascistas, que é policiais antifascistas. Nós temos que estar atento a isso e poder auxiliar o máximo que pudermos, sem nenhuma restrição. Nós só vamos conseguir superar isso ficando juntos. Nós não temos saída.
E não é só isso, João. O presidente da República vem recorrendo constantemente à Lei de Segurança Nacional na tentativa de calar seus críticos. Esse ano já foram alvos o cartunista Arueira, o jornalista Hélio Schwartzmann e até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Essa lei, aliás, é um dos resquícios dos anos de chumbo no nosso país, João.
O uso da Lei de Segurança Nacional, ela é a forma que ele, você não pode esquecer a origem dele, ele é capitão do Exército, aliás, um capitão medíocre, reconhecido pelos militares como capitão medíocre. Tem uma fala, desculpa, uma lembrança do Geisel a respeito dele, do Jair Bolsonaro, e fazendo críticas severas, não servia para ser militar. No julgamento dele no STM, no Superior Tribunal Militar, o ministro faz críticas severas ao comportamento dele. Isso é uma tática comum de quem quer inibir. Você usa a legislação punitiva, né, para perseguir as pessoas, é claro. Imagina agora você enquadrar um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro de um outro poder, na Lei de Segurança Nacional. Isso não faz o menor sentido. Isso é para amedrontar, para criar o constrangimento, para você inibir, aí você não faça mais isso que eu vou tomar providências contra você. Então funciona desse jeito. Ele vai usar sempre, sempre que ele puder, ele vai usar. A lei está em vigor e muita gente acha que tem que aplicar. E ela é aplicada de certa forma. De certa forma, ela é aplicada. Você tem variáveis dela. Você tem hoje uma coisa no país muito ruim, chamado a Lei de Organização Criminosa. Quando foi criada, a gente combateu tanto para não criar, porque eles diziam que era para combater milícia. Olha, eu falei, não vai funcionar. Não tem lei que combate esse tipo de coisa. Conclusão, nós me lembramos bem das manifestações de 2013, onde 23 garotos foram condenados de penas altas por integrar uma organização criminosa. Então, eles começaram a pegar manifestações e chamar de terroristas. Hoje, o que acontece? Você pega um garoto na rua, ou qualquer pessoa na rua, com uma quantidade de droga, que a polícia entenda que é tráfico, ele vai entrar, mesmo que esteja sozinho, olha o pesadelo, ele vai ser enquadrado como traficante e por integrar organização criminosa. Então, essas leis aí foram leis de governo democrático também. A gente tem que tomar cuidado com algumas leis. Ué, de fato, a Lei de Segurança Nacional é um absurdo, um entulho autoritário dos piores que se pode ter e que é usado em demasia mesmo.
Esse tipo de atitude do Poder Executivo, João, nos remete aos tempos mais sombrios da ditadura militar que calou a nossa sociedade por 21 anos. Você teme que o nosso país volte a viver aquele pesadelo do autoritarismo durante o governo Bolsonaro? O presidente, que na frente das câmeras adotou uma postura mais sóbria nos últimos tempos, segue atacando a ordem democrática dentro dos gabinetes.
Tem toda a razão, Anderson. Nós ficamos sob o jugo do pior que podia existir com esse país. A ditadura fez o pior, e eu me lembro assim, isso aí é uma das vantagens de ser velho, não tenho certeza se tem alguma vantagem de ser velho, mas você tem uma memória pregressa maior. A questão é a seguinte, foram nossos piores anos. Eu me lembro que quando no finalzinho da ditadura em 85, porque isso foi até 85, com a vigia, com a perseguição, com fechamento de comunistas, fechamento de democratas, isso perdurou muito tempo. Nós tivemos uma inflação de mais de 80% e o nosso produto interno bruto foi o mais baixo de toda a história brasileira. Mesmo na pandemia agora, não é tão ruim quanto foi na ditadura militar. A ditadura militar, na verdade, ela serviu aos interesses estrangeiros, como está acontecendo agora com o Bolsonaro. Ele é lacaio do Trump, ele é lacaio dos Estados Unidos. Como a ditadura foi exatamente isso, impôs a América Latina como um todo uns regimes autoritários e bárbaros de assassinato. Foi isso que nós tivemos. Eu fico muito apavorado pelo caminho que a gente está seguindo, porque tem gente que ainda fala da volta da ditadura como se a ditadura fosse salvar um país que está naufragando. O que salva um país em naufrágio é democracia e mais democracia. É produção, é emprego, é estudo, é trabalho para as pessoas, é isso que saúde, é isso que salva a democracia. Não tem outra coisa, não. Esses grupos que se fecham em torno desses interesses, eles só mudam de endereço, mas são sempre os mesmos.
Outro atentado à democracia imposto pelo governo é esse gabinete do ódio que se instituiu dentro do Palácio do Planalto, que é coordenado por assessores do presidente e pelo seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, produzindo notícias falsas contra adversários políticos do chefe do executivo e as compartilhando massivamente de maneira criminosa por aplicativos de trocas de mensagem e nas redes sociais. O Fantástico da TV Globo detalhou no último domingo como funciona essa quadrilha, que é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já ordenou a retirada do ar de diversos perfis que publicam esse tipo de material. Eu queria primeiro, João, a sua opinião a respeito dessa prática de propagação de fake news. Como você observa esse tal gabinete do ódio?
Eu observo, Anderson, com muita tristeza. Não sei se tristeza é a palavra adequada ou se está me faltando, uma palavra certa para responder isso para você. Eu sei que o gabinete do ódio que foi criado, ele foi prestigiado por muitos grupos, né? Foi prestigiado por uma parte significativa do Poder Judiciário, e porque via de interesse do que eles pensavam. É isso, que a criação da fake news, as mentiras que se espalhavam em todos os sentidos, isso foi muito prestigiado. O Supremo agora toma uma medida porque começa a ser ofendido. Porque enquanto não era atingido, ele não tomava nenhuma medida e deixava as coisas acontecerem como aconteciam, e ninguém era punido. Ainda chamavam isso de liberdade de expressão. Você não podia cercear a liberdade de expressão. Eu não consigo entender como é que alguém pode cometer crime e ter a proteção do Supremo Tribunal Federal. Liberdade de expressão eu defendo com a minha vida. Eu defendo o seu direito de falar o que você pensa a meu respeito, com a minha vida. Agora, se você mentir a meu respeito, aí não se pode admitir. E o Supremo permitiu, todos permitiram o tempo inteiro e deu no que deu, na verdade. Na verdade, deu no que deu. É, o que eu acho que a gente precisa reagir a isso, tomando medidas. Tenho diversas ações do Chico Buarque, do Marcelo Freixo, de João Willis, de tanta gente, Patrícia Pilar. Eu tenho patrocinado essas ações todas para tirar essas matérias do ar, essas mentiras. E alguns juízes respondem e reagem dizendo que é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Cometer crime não é direito de ninguém se expressar.
Você vê alguma possibilidade de se combater a influência desse tipo de prática no resultado das eleições no Brasil, João?
Não tenho dúvida. Há uma interferência direta nos resultados das eleições. Nós tivemos, com a Lava Jato, por exemplo, uma pregação de mentira, de notícias falsas o tempo inteiro, condenações absolutamente absurdas. Então, essa conduta, né, de um judiciário comprometido com um determinado grupo, de pessoas criando mentiras nas redes para resolver, de fato, interferir diretamente nas eleições. As nossas eleições para presidente da República, onde saiu vitorioso o senhor Jair Messias Bolsonaro, é um reflexo disso. Isso, de fato, é verdadeiro e esta é uma causa que a gente vai ter permanentemente. Onde tem mentira, vai se sobrepor a mentira. Tem eu não me lembro do nome dele agora, até porque não é muito bom a gente ficar lembrando alguns nomes, mas o ministro da Informação do governo nazista, de Hitler, ele dizia que uma mentira repetida muitas vezes transforma-se numa verdade. E é isso que eles acreditam. Eles acreditam que mentindo, reiterando a mentira, essa mentira vai virando a verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa que é a verdade. Isso tem influência, mas diretamente, André, diretamente. A população se engana com muita facilidade. A gente tem, não adianta discutir, a gente tem um terço de eleitores do senhor Messias Bolsonaro, que continua votando nele, então ainda tem ainda um respaldo importante, apesar de tudo que ele faz, de todas as mentiras, de sair dizendo para as pessoas a questão da máscara na pandemia. Ele já testou positivo, mas veio um outro que testou negativo, e ele fica mostrando para as pessoas que não precisam se proteger. É um comportamento absolutamente desrespeitoso, para dizer o mínimo, hein? Desrespeitoso para dizer o mínimo. A gente tem que pensar de como combater isso. E a gente combate com a verdade, não tem muito outro jeito. Eu acho que essa é a nossa grande saída. Né? A gente não adianta. É rádio como vocês, é programa de rádio como vocês, é que a gente vai ressuscitar as verdades.
Mudando um pouco de assunto, João, essa pandemia trouxe uma série de prejuízos para toda a sociedade. E, por incrível que pareça, ela ampliou os episódios de violência policial em algumas regiões do país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um levantamento feito tomando como base os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostrou que houve um aumento de 10% no índice de letalidade da Polícia Militar na capital paulista no segundo trimestre deste ano. Foram 120 pessoas mortas por policiais, 11 a mais que nos três primeiros meses de 2020. Nós tivemos algumas imagens que muito nos estarreceram justamente em São Paulo, João. Um motoboy pedindo socorro após ser imobilizado por policiais, acusando os PMs de utilizarem uma arma de choque contra ele. E aquela senhora de 51 anos que teve seu pescoço pisado por um agente de segurança pública. Essa pandemia, que tirou muitas pessoas das ruas e dificultou flagrantes, de alguma forma encorajou os policiais a cometerem abuso, João.
É histérico, né? O governo prega o isolamento social, tira as pessoas da rua e bota a polícia para invadir as favelas, desrespeitando claramente o isolamento social, matando as pessoas, colocando as pessoas em risco. A gente teve mais de uma morte, você relatou bem o número de mortes. O que é impressionante é que essas mortes, esses crimes praticados pela polícia, por uma polícia que, na verdade, ela tem um endosso de um governador no Rio de Janeiro, por exemplo, quando diz mira na cabecinha e atira, isso, na verdade, é uma autorização para que o policial tenha condutas criminosas, porque ele diz, ele está dizendo, eu estou protegido para fazer isso. Aumenta o número de mortes e mais. Por que que a gente conhece aqueles dois casos, o do motoboy e da senhora que foi pisada no pescoço pelo policial? Porque tínhamos imagens. Porque isso é rotina dentro das favelas. A polícia tem esse comportamento rotineiro dentro da favela de desrespeitar. Fazem barbaridade, Anderson. Ouvinte, fiquem atento com isso. Entram nas casas sem mandado, mandado é pé na porta, saqueiam a casa, quem tem boa televisão vai ser levada, quem tem computador vai perder, mas saqueiam geladeira, o negócio é a barbárie completa, para você ter uma ideia. Esse aumento, indiscutivelmente, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma, é da ausência da fiscalização, né? Porque eu ia dizer, uma parte significativa, Anderson, da classe média apoia essa conduta, porque acredita que o extermínio dessas pessoas vai gerar mais segurança, quando isso é uma mentira. Todo mundo sabe que isso é mentira. E o governo do Estado, os governos dos Estados, o governo federal, sabe que não funciona, mas eles têm pesquisa mostrando um número significativo de 64% da população apoiando esse tipo de conduta. Então, de um lado, tem uma massa de desvalido, do outro, um número significativo de pessoas querendo ter alguma segurança e capitaneando esse sofrimento, essa tristeza das pessoas, nós temos governos que estimulam o massacre. É isso que nós temos. Nós temos que começar a responsabilizar criminalmente o governante, o comandante, o presidente da República. Eu acho que isso a gente precisa repensar. Não adianta tentar responsabilizar. Eu acho que adianta muito mais pela questão política também. Muito mais. Eu confesso para você que eu não sou de perseguir punição criminal, porque processo criminal e justiça criminal é para condenar pobre preto, né, os favelados. É isso que serve essa justiça. Então, eu tenho até medo de falar em processo. Mas o processo é um processo político, buscando a responsabilização dessas pessoas. Acho que isso é uma saída. A gente precisa fazer isso com disposição mesmo, com força e com vontade, acreditando que as coisas vão acontecer.
Você acha que esse aumento da violência policial tem relação com a alteração da lei que trata de abuso de autoridade em uma iniciativa do governo de Jair Bolsonaro?
Ah, sem sombra de dúvida. A mudança da lei dá aos agentes públicos a segurança que precisavam para cometer esses crimes. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é um guarda-sol, um guarda-chuva. É uma capa protetora para o cometimento desse tipo de abuso de autoridade, cometimento de crime. O governo federal, ele é o primeiro a estimular, não tenho dúvida nenhuma. Mas os governos estaduais também não ficam atrás, não. Todos. Acho que é alguma exceção que a gente vai ter no Nordeste, por razões que a gente conhece. Mas fora disso, é a barbárie que eles pregam. Eles pregam mesmo a barbárie. O que entende, às vezes, que o morador da favela, esse negócio de ficar usando comunidade é desrespeitoso. Favela é local de moradia de uma população abandonada pelo Estado, é isso. Comunidade são pessoas que se organizam em torno de um ideal. É uma comunidade científica, né? Uma comunidade de moradores, buscar pela associação. Então é favela, esse é o nome. E, na verdade, comete-se crime contra essas pessoas porque acredita que é subcidadão, é subraça, não tem direitos, eles só têm deveres. E aí podem ser aviltados, podem ser violentados, podem ser assassinados, porque não tem direito, não tem nada. Isso é perverso.
Para encerrar, João, de que forma a sociedade pode atuar para combater esses abusos promovidos por agentes de segurança pública, especialmente nas periferias e nas favelas? Porque é muito evidente que a atitude dos policiais muda radicalmente de acordo com a região em que estão atuando.
A única maneira de combatermos a violência policial, o abuso de autoridade, né? Porque não é só essa massa de gente pobre, não só tem violência quando um agente público vai lá, um policial vai lá e o espanca, mata, não. É quando ele vai ao hospital, que ele é tratado, né? Da maneira que a gente vê como é tratado, quando ele não tem escola, quando ele vai a uma delegacia e não fazem ocorrência, acaba preso por desacato à autoridade, quando ele foi registrar um abuso de autoridade. O que a gente precisa fazer, o que tem fazendo muito, são organizações. As pessoas estão se organizando para tentar, organizados, nessas comunidades que eu estou falando, combater esse tipo de conduta. Eu queria lembrar uma questão do hoje do celular, né? Às vezes as imagens que muita gente tem, isso não é solução. É evidente que não. A solução é você melhorar o policial, melhorar o salário, dar tratamento emocional para ele, dizer que ele não pode cometer esse tipo de crime. Isso, de fato, é a maneira correta de se fazer. Mas quando não faz, a gente tem que pensar em imagens. Onde tem imagem, vê-se que o policial ou o agente público cometeu um crime. É sempre uma vítima que ele executou e ele fica sem saída para botar arma na mão, para dizer que foi em tiroteio. Quando você tem imagem? A gente começou com essa questão da imagem com o Mário Josino, um conferente em São Paulo, que tinha um policial chamado Rambo, que depois de ter dado tapa na cara, feito diversas agressões ao Mário, mas não tinha nada para fazer com eles, nada para fazer, eram trabalhadores, mesmo que não fosse, não tem que bater e matar ninguém, não é isso que eu estou dizendo, não, por favor. Manda eles embora, ele dá um tiro em direção ao carro. Esse tiro mata o Mário Josino. Aí tinha uma imagem, um cinegrafista que ficou filmando, porque sempre tinha uma blitz ali permanentemente montada para achacar, para tomar dinheiro dos moradores. Então, e aí veio essa imagem, essa é a primeira imagem. Porque a polícia sempre determinava, de fato, ela sempre agiu na calada da noite. E aí você tem as chacinas acontecidas no Rio de Janeiro, especialmente. E também em São Paulo, em diversos outros estados, não só no Rio de Janeiro, não. Que as chacinas eram praticadas por policiais escondidos, mas sempre por policiais. Aí você tem uma célebre chacina de vigário-geral, que é de 82, agosto de 82. Então, tem essa chacina, por exemplo, os policiais entraram à noite de touca ninja, mas alguns esqueceram de tirar, às vezes, a calça, o coturno, o sapato, e foram identificados, de certa maneira, como as pessoas que eram conhecidas, que eram policiais. Essa chacina é a chacina que a gente chamava de escondida, clandestina. Depois disso, eles começaram a cometer chacinas à luz do dia. Entravam na Maré, matavam 13, no Alemão. Isso foi se repetindo assim, deixou de se ter pudor, que aí eram autorizados, né? Isso começa de maneira bastante grave no ano de 2007, no governo do Cabral. Governo do Cabral, olha que coisa grave. Em julho de 2007, entraram 1.330 agentes públicos no complexo do Alemão e executaram. Não sou eu que estou dizendo que executaram, os documentos comprovam, executaram 19 pessoas e feriram tantas outras. Naquele ano, nós tivemos 1.350 mortes, foi o recorde de todos os tempos, no primeiro ano do governo Cabral, que depois vem as UPPs, etc., etc., achando que seria a solução, quando a gente vê que essa não é a solução. Solução nas favelas não é polícia, mas é serviço público. Polícia eles sempre tiveram. Então, a gente precisa começar a ver como é que a gente faz, como é que a gente se organiza. E organizado facilita muito, Anderson, ouvintes. Organizado, isso contribui para que você tenha mais segurança e mais garantia. Funciona dessa maneira. Acho que a gente precisa pensar desse jeito.
João Tancredo, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço.
Eu quero agradecer muito o convite, fico muito honrado em participar de um programa que está na vanguarda e na luta democrática para a gente conseguir ter alguma tranquilidade e alguma paz nesse país. Anderson, ouvinte, quero dizer que nós estamos, eu quero usar essa expressão com bastante propósito, nós estamos juntos e misturados. Nós não temos saída a não ser ficarmos juntos e misturados. Um fraternal abraço a todos e a todas.
Conversamos aqui com um advogado, secretário-geral do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e professor de Direito da Responsabilidade Civil na Universidade Cândido Mendes, João Tancredo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!